DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. Está a começar o Jornal da DW África, edição de quinta-feira, dia 1 de agosto de 2019. Linha forte da atualidade, presidente de Moçambique e o líder da RENAMO assinam hoje o acordo de cessação das hostilidades no país.
Neste documento, as partes são responsabilizadas por se abster de todos os atos hostis ou ataques militares.
Desarmamento do braço armado da RENAMO fortifica a liderança do partido, defendem militantes.
O medo já está dissipado a partir de ontem. E ontem nós vimos o presidente Osu Mahamadi a dirigir pessoalmente o processo. Significa que, afinal, o que era dito não é verdade.
E em Angola, a UNITA diz que o novo bairro dos ministérios não deveria ser prioridade do governo. São temas que desenvolvemos. Já a seguir, estão na companhia de Brahim Adarame e Tiago Melo. Bom dia. O presidente moçambicano diz que vai ser um momento histórico. Filipe Nyusi vai hoje à Serra da Gorongosa, no centro do país, para assinar com o líder do maior partido da oposição o acordo de cessação definitiva das hostilidades militares em Moçambique. Entre 2014 e 2016, o país viveu um clima de tensão política e militar depois da proclamação dos resultados das últimas eleições gerais contestados pela RENAMO. Junta-se a nós neste jornal o nosso colega Amós Zacaria, que recorda 5 momentos cruciais até a assinatura desse acordo de paz que terá lugar nesta quinta-feira.
Tudo começou em 2014, quando foram conhecidos os resultados das eleições gerais. O maior partido da oposição em Moçambique, a RENAMO, queixou-se de fraude eleitoral e, em protesto, boicotou a tomada de posse dos seus membros nas assembleias provinciais e dos 89 deputados no parlamento moçambicano. O boicote só foi ultrapassado no encontro a 7 de fevereiro de 2015, entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o falecido líder da RENAMO, Afonso Djakema. No final do encontro, os dois dirigentes assumiram o compromisso de manter as conversações.
O país não terá problemas, porque de maneira como conversamos, tudo correu bem.
Quando dois irmãos se encontram e falam, é melhor. E foi bom termos falado.
Djakema fez uma digressão pelo país, anunciando que o partido iria nomear governadores para as províncias onde reivindicava ter ganho nas eleições de 2014.
Quero garantir, ainda este ano, vamos governar.
No dia 25 de setembro de 2015, o mundo é surpreendido com a notícia de uma emboscada à comitiva de Djakema na Estrada Nacional número 6, em Zimpinga, província de Manica.
A caravana da RENAMO dirigia-se à cidade da Beira e, chegado a este local, aconteceram tiroteios. Até então, fala-se de 9 mortos.
Afonso Djakema saiu ileso e refugiou-se nas matas da Gorongosa. A 8 de outubro de 2015, Djakema sai da Serra da Gorongosa com o apoio de uma equipa de mediadores nacionais para a sua residência na cidade da Beira. Um dia depois, a 9 de outubro de 2015, a polícia moçambicana invadiu a residência de Djakema e prendeu vários seguranças do líder da RENAMO, recuperando também 6 armas que supostamente teriam sido apreendidas pela guarda da RENAMO na emboscada de Zimpinga.
Eu confirmo, no dia 25 capturamos armas em Matonga, afinal é o ministério que nos atacou, ainda bem.
Este terá sido o evento que agudizou a crise política no país, pois, de seguida, o antigo líder da RENAMO voltou à Serra de Gorongosa e o país mergulhou num conflito militar entre as forças da RENAMO e do governo. Até que, a 26 de dezembro de 2016, Afonso Djakema e presidente Nyusi conversaram ao telefone.
Foi uma chamada longa e fiquei encorajado que, de uma ou outra maneira, as hostilidades têm que parar.
No dia seguinte, Djakema anuncia uma trégua.
A partir da manhã, ou a partir da 1 hora, quarta-feira, podem andar a cortar.
A 6 de agosto de 2017, o presidente moçambicano e Afonso Djakema encontram-se na Gorongosa. Ambos acordam em manter as conversações. A 3 de maio de 2018, morre Afonso Djakema, vítima de doença. A RENAMO indica interinamente Osuf Mahamat para a liderança do partido. Uma das principais tarefas de Mahamat é dar seguimento aos contactos com o chefe do Estado para a cessação definitiva das hostilidades.
Não há necessidade de termos arma. Basta existir a boa vontade das duas partes.
Houve vários encontros entre Nhuns e Momad, sem resultados palpáveis. Até que, a 2 de junho deste ano, os dois dirigentes voltaram a encontrar-se. Acordaram arrancar com o processo de desarmamento e reintegração dos guerrilheiros da RNAMO e decidem assinar o acordo de paz definitivo, o que deverá acontecer esta quinta-feira.
Neste documento, as partes são responsabilizadas por se abster de todos os atos hostis ou ataques militares.
Amós Zacarias, DW, a voz da Alemanha.
Entretanto, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, Francisco Ribeiro Teles, considerou o acordo de cessação de hostilidades em Moçambique uma boa notícia que permite um desenvolvimento económico e social sustentado do país e condições para o investimento estrangeiro. Este também é o tema em destaque na DW África. Agora abrimos uma janela para espreitar o que dizem os internautas sobre o acordo de paz em Moçambique. Viva, muito bom dia. Tiago Melo, o assunto domina a atualidade.
Bom dia, Abraham. Assim, o assunto está a dominar o debate na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Começamos pela mensagem de Florestal Xerinda, da Matola, Moçambique, que entende que a paz consiste em desarmar as mentes. Nyandondo Canfonse Sulo, de Xemba, Moçambique, escreve: acredito sim que este acordo vai surtir efeito, mas este acordo não deve ficar só no papel. Portanto, deve ser um acordo posto em prática pelas duas partes. Devem desarmar-se mentalmente, não basta acumular papéis nas pastas de arquivo enquanto mentalmente não estão acordados em nada. E o Sufi Morgado diz: podemos assinar 1000 acordos, se não houver respeito, amor ao próximo e não aceitarmos as diferenças, nunca teremos a paz. E o Acheque Bernardo Francisco de Nampula saúda-nos com bom dia e comenta que Moçambique já assinou muitos destes acordos de cessação de hostilidades e diz que espera que não seja um daqueles que é para adormecer os menos atentos. O necessário é desarmar as mentes das duas partes envolvidas. O homem persistente se desarma nos papéis e continua armado na mente. Isto me deixa perplexo, ainda mais em um ano de eleições, quando sempre se registra o que o nosso ouvinte de Moçambique chama de abalo sísmico eleitoral. Espero que tudo passe segundo o planejado, deseja o Acheque Bernardo de Nampula, Braima.
Obrigado, Tiago. Podem continuar a escrever. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E continuamos a falar de Moçambique. Simpatizantes e membros da RNAMO acreditam que o início do processo de desarmamento já está a apaziguar os ânimos no seio do partido, semanas depois da ameaça de guerrilheiros que queriam destituir o líder, o Sufo Muhammad. Entretanto, o analista aponta a questão tribal como uma possível causa dos conflitos internos da RNAMO e cidadãos apelam para a manutenção do acordo de paz com o governo. Rumamos neste jornal até a cidade de Quelimane ao encontro do nosso correspondente Marcelino Moeia, que conversa com os membros da RNAMO.
Para os simpatizantes e membros da RNAMO, havia poucas esperanças sobre o destino do seu partido neste período eleitoral. Sentiam-se desmotivados a participar ativamente na campanha após as ameaças de um grupo de guerrilheiros que publicamente exigiram a destituição do líder Sufo Muhammad e ameaçaram-no de morte. No entanto, em entrevista à DW África, alguns membros da RNAMO e candidatos à Assembleia Provincial da Zambésia disseram que o processo de desmilitarização, que arrancou na última segunda-feira na Serra de Grongosa, acabou com o medo.
Estávamos um pouco constrangidos, mas assistimos ontem o início do registro de homens da RNAMO. Aquilo ajudou-nos bastante porque vai dissipar alguns equívocos. Já haviam pessoas que comentavam negativamente, mas agora a verdade é aquela que assistimos à noite. O processo já iniciou. Esperamos que tenha um bom desfecho. Muito feliz.
Felizmente, eu estava no congresso na Serra da Grongosa, que teve lugar entre o dia 15 e 17 de janeiro deste ano. O que aconteceu com aqueles militares são coisas da vida. O medo já está dissipado a partir de ontem. E ontem nós vimos o presidente Sufo Muhammad a dirigir pessoalmente o processo. Significa que, afinal, o que era dito não é verdade.
O analista político Laurindo Verdes considera que o conflito interno na RNAMO é um um processo natural e aponta duas hipóteses para as divergências no partido.
Renamo está num processo transitório. No tempo após Afonso de Acama, que foi um líder que dirigiu o partido durante muito tempo, neste momento é normal que esteja numa perturbação, que até dá em conflitos. Estamos a falar de um processo de sucessão. Estão caracterizados por clivagens. É uma hipótese de que os militares não se identificaram com o novo líder, uma vez que encontramos um líder com características tribais que não é eles tinham habituado. Desde que a Renamo foi fundada, foi dirigida com a tribo do centro e agora temos o dirigente político que é do norte. Mas também há uma questão de dividendos. Essa questão de desmilitarização prevê a questão dos dividendos. Pode ser que não haja clareza de como é que está sendo dirigido esse processo dos dividendos.
Entretanto, os cidadãos apelam à liderança da Renamo e ao governo para que os acordos que estão a ser firmados sejam mantidos. Liberato Duarte diz que...
Esperamos que não venha a acontecer mentiras. Digo mentiras porque no passado este acordo já havia de que os homens residuais da Renamo deviam ser reintegrados nas forças de defesa e segurança. Mas depois não aconteceu isso. Eu tenho certeza que isso originou conflitos de novo e desestabilizou o país. Esperamos que isso não venha a acontecer.
A partir de Clima para DW, Marcelo Moinha.
DW Notícias.
O Conselho Constitucional de Moçambique admitiu ontem o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Mohamed, como candidatos às eleições presidenciais num acórdão que aceita mais duas candidaturas e rejeita três por irregularidades. Além de Filipe Nyusi, da Frelimo, e Ossufo Mohamed, da Renamo, o Conselho Constitucional validou igualmente as candidaturas de Davis Simango, líder do Movimento Democrático de Moçambique, e do Mário Albino, do Partido Extraparlamentar Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral. O documento rejeita as candidaturas de Eugênio Estevão, Hélder Mendonça e Alice Mabota devido à insuficiência de proponentes. Na Guiné-Bissau, cerca de 1.000 fiéis muçulmanos devem viajar hoje para Meca em peregrinação. Mas o movimento dos cidadãos conscientes e inconformados insurgiu-se ontem contra o apoio do governo a pelo menos 120 fiéis, com cerca de 462 mil euros para apoiar a peregrinação a Meca. A organização lembra ao governo guineense o princípio da laicidade do Estado guineense e ainda o facto de o país estar confrontado com greves dos funcionários dos setores sociais para não aceitar qualquer patrocínio a um grupo de cidadãos com fins de garantir simpatias políticas. Angola, o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, deu ontem a entender que o líder do maior partido da oposição angolana, Isaías Chamacuva, não será candidato à sua sucessão no Congresso marcado para novembro, recordando declarações do próprio. O vice-presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola afirmou estar agora mais preocupado em ajudar o presidente Chamacuva.
DW África, Deutsche Welle.
Permanecemos mesmo em Angola. O maior partido da oposição, UNITA, junta-se às críticas da sociedade civil e diz que a construção do chamado Bairro dos Ministérios em Luanda não deveria ser prioridade do governo. Rumamos neste jornal até Luanda para ouvir Manuel Luambo, o nosso correspondente, com as críticas da oposição.
As críticas ao futuro centro político-administrativo de Luanda continuam. Desta vez, na voz do maior partido da oposição em Angola, Raul Danda, vice-presidente da UNITA, questiona a necessidade de construir um bairro dos ministérios, com 28 edifícios ministeriais e várias unidades de apoio, quando há muitos outros problemas no país que precisam de ser resolvidos com urgência. Danda acusa o governo do presidente João Lourenço de não saber estabelecer prioridades.
Afinal, o que não há é dinheiro ou é sensibilidade? Parece que de ensaio a ensaio, o presidente João Lourenço vai mesmo gastando o nosso dinheiro muito à toa.
O Centro Político Administrativo de Luanda deverá ser erguido em 3 anos, numa parceria pública ou privada. Até agora, não foram revelados os custos do projeto. Na semana passada, o governo explicou que uma das vantagens do novo bairro dos ministérios é que o Estado vai deixar de gastar elevados recursos financeiros no arrendamento de imóveis e todos os departamentos ministeriais estarão concentrados num local, a Zona da Chicala. E para além de instituições públicas, também haverá zonas comerciais e de lazer para particulares. Ainda assim, Raul Danda pensa que se devia apostar mais no setor social.
E quando falta dinheiro para comida, para o medicamento, para a escola e o caderno, para a água e a luz, para o saneamento básico, para as vias de comunicação, etc. Para o presidente João Lourenço, a prioridade é mesmo o bairro dos ministérios?
Muitos destes problemas básicos poderão ser resolvidos com a institucionalização das autarquias locais, previstas para o próximo ano, comentam vários observadores. Mas o pacote legislativo autárquico ainda não foi aprovado. O ano legislativo do Parlamento angolano encerra já no dia 15 de agosto. Por isso, na conferência de imprensa desta quarta-feira, Raul Danda, que é primeiro-ministro do chamado Governo Sombra da UNITA, diz ter feito vários pedidos ao presidente angolano e ao presidente do Parlamento.
Um dos pedidos que o nosso grupo parlamentar, o Grupo Parlamentar da UNITA, fez à sua excelência Presidente da Assembleia Nacional é que não haja férias de deputados enquanto esta situação não se resolve. Não faz sentido. À altura em que nós chegarmos a consenso, qualquer altura, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional tem de chamar os deputados em plenária para podermos discutir esse assunto, porque esse assunto é muito importante. Não se pode compadecer com férias.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
E na atualidade internacional, o início do julgamento do antigo chefe de Estado do Sudão, Omar al-Bashir, acusado de corrupção, está marcado para 17 de agosto, anunciou o seu advogado, depois de o ex-presidente ter estado ausente da sessão de ontem. Hamad Ibrahim considerou que o julgamento não tem fundamentação política. A polícia da Libéria utilizou ontem gás lacrimogéneo e deteve vários manifestantes que protestavam na capital do país, Monróvia, contra as políticas do presidente George Weah. Foi o segundo grande protesto contra o antigo futebolista, com os manifestantes a exigirem melhores condições de vida, condicionadas por um forte aumento de inflação que marcou o período e primeiro ano de Weah enquanto chefe de Estado. Várias organizações humanitárias internacionais emitiram hoje um comunicado conjunto sobre a epidemia de ébola na República Democrática do Congo, lamentando os mais de 1.800 mortos e apelando para a solidariedade internacional. Nesta quinta-feira, dia 1 de agosto, assinala-se um ano desde que o governo da República Democrática do Congo declarou um surto do vírus ébola na província congolesa do Kivu do Norte. Há duas semanas foi declarada uma emergência global de saúde pública, lê-se no comunicado dessas organizações internacionais. Os serviços de informação dos Estados Unidos da América receberam relatórios a indicar que morreu Hamza Bin Laden, filho de Osama Bin Laden e considerado um dos atuais líderes da Al-Qaeda, noticiou ontem a televisão NBC. A agência noticiosa espanhola, EFE, assinala que não é claro se os Estados Unidos da América tiveram algum papel na sua morte. O país havia oferecido uma recompensa de 900 mil euros por qualquer informação que levasse à localização do filho de Osama Bin Laden.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema do dia. De facto, a notícia que marca a atualidade terá destaque na DW África. Tiago Melo, os nossos internautas continuam a escrever sobre situação Acordo de Paz em Moçambique.
Sim, muitos estão a debater então se vai ser o fim ou não das hostilidades e Munguambi de Lixinga, na província do Niassa, escreve: acredito que sim, que esta vez é o fim das hostilidades e dos ataques armados, uma vez que os protagonistas serão enquadrados e acarinhados pelo governo. O grito destes nossos pais era de cansaço de ter mantido suas vidas nas matas. Agora eles vão para as cidades para uma vida melhor e ao convívio das famílias. Parabéns, presidente Niusi e Yusuf Momadi, mas também a todos os moçambicanos, escreve este ouvinte de Lixinga. Varsol Július, também de Lixinga, não acredita no fim das hostilidades, porque enquanto no dia 12 de outubro houver mais tentativas de manipulação de resultados, isso só irá piorar a situação, visto que o governo usa a força policial. Da mesma forma, Gildo Horácio acredita que não será o fim das hostilidades, porque o grupo de desertores da Renamo vai continuar a atacar. Ari Majestosa, de Mavalani, cidade de Maputo, afirma que este acordo faz parte de mais uma novela política. Adelino Lopes dos Santos, de Maputo, também acredita que não, porque o líder da Renamo ainda não arrumou sua casa, ou seja, não cuidou dos descontentes no seio do partido. Brahma, foram algumas das mensagens que chegaram neste acalorado debate hoje de manhã.
Obrigado, Tiago. Obrigado especial a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. É ponto final no Café da Manhã da DW África. Pode acompanhar toda a atualidade em www.dw.com/português. Bom dia, continuação de uma ótima semana.